Tabernáculo, um retrato detalhado de Jesus Cristo, volume 1, nova edição revisada. Paul C. Jong. Atente para o que segue. Os textos bíblicos foram extraídos das versões Almeida Revista e Atualizada, New King James Version e American Standard Version. Prefácio. No Antigo Testamento, Deus nos falou sobre o tabernáculo em dois aspectos. Um era para estabelecer sua justa lei, e o outro era para lidar com os pecados daqueles que haviam quebrado sua lei, para que ele pudesse se tornar o Deus deles e eles pudessem se tornar o seu povo. Para realizar isso, Deus estabeleceu um sistema sacrificial, através do qual seus pecados poderiam ser lavados. Desta forma, a mensagem do tabernáculo é como um depósito de tesouros escondidos preparado por Deus. Para entrar pela porta do tabernáculo e receber os tesouros que Deus preparou, é preciso primeiro receber a remissão de pecados. Para reivindicar os tesouros escondidos dentro do tabernáculo, é preciso ser alguém que recebeu a remissão de pecados pela fé na obra de Jesus Cristo, que se tornou o sacrifício expiatório. Em outras palavras, somente aqueles cujos pecados foram remidos podem verdadeiramente entender a verdade da expiação contida na mensagem do tabernáculo. Neste livro, eu gostaria de compartilhar a verdade da salvação revelada na porta do tabernáculo, que foi tecida com fio azul, púrpura e carmesim, juntamente com linho fino. A razão pela qual estou compartilhando esta mensagem com vocês é que se pode receber a remissão de pecados ao crer na verdade da salvação oculta nas quatro cores da porta do tabernáculo. Espero sinceramente que todos que lerem este livro venham a crer na obra de Jesus Cristo e a receber a graça da salvação. O tabernáculo e os vários tipos de sacrifícios oferecidos dentro dele eram todas leis sacrificiais que Deus estabeleceu para nós. Todos estes eram claros prenúncios da obra expiatória de Jesus Cristo, que seria cumprida no Novo Testamento. Espero sinceramente que todos vocês se tornem aqueles que são salvos ao crer em Jesus Cristo. O Salvador que veio a esta terra tomou sobre si os pecados dos pecadores de uma vez por todas e se tornou o sacrifício expiatório. Embora possamos entender claramente o plano de salvação de Deus através da mensagem do tabernáculo, muitas pessoas ainda permanecem presas a doutrinas feitas por homens, incapazes de ver a verdade. Agora é a hora de reexaminarmos as doutrinas ensinadas pelos teólogos medievais e compará-las com a verdadeira palavra de Deus revelada nas Escrituras. Devemos descartar as doutrinas que não estão enraizadas na verdade e depositar nossa fé unicamente na obra de Jesus Cristo. Cada um de nós deve escolher se quer construir o alicerce de sua fé na palavra de Deus ou nas ideias dos teólogos. Devemos nos afastar das falsas crenças, as inverdades das ideias teológicas, que aprendemos até agora. Agora é a hora de retornar à fé que crê na palavra de Deus e de crer desta maneira. Somente então aqueles que creem em Jesus hoje podem receber a remissão de pecados em seus corações pela fé. A verdade que chegamos a conhecer através do Novo Testamento é que Jesus recebeu o batismo de João e, através dele, tomou sobre si os pecados do mundo, tornando-se então o sacrifício expiatório por nós na cruz. É pela fé nesta palavra que somos salvos. Portanto, você deve agora deixar de lado as ideias teológicas que você acreditou e seguiu até agora, e agradar ao Senhor tendo fé na obra expiatória de Jesus, conforme registrada na palavra de Deus. Mas por que as almas de tantos crentes hoje estão tão secas e sem vida? Se o seu coração se sente estéril como um deserto mesmo depois de crer em Jesus, pode ser porque você ignorou a verdade de que Jesus tomou sobre si os seus pecados e os meus, e os pecados do mundo inteiro, ao receber o batismo de João. Jesus recebeu o batismo de João para tomar sobre si os pecados do mundo. Contudo, aqueles que creem em Jesus têm ignorado o próprio ministério do batismo de Jesus. Isso aconteceu porque as pessoas foram influenciadas por ideologias teológicas feitas por homens. Portanto, agora todos os que creem em Jesus devem retornar à palavra escrita da Escritura e conhecer e crer no ministério do batismo de Jesus Cristo e em sua obra expiatória como a verdade da salvação. De agora em diante, todos devem retornar à obra expiatória de Jesus, que se tornou nosso sacrifício expiatório, e avançar com a fé que crê que Ele se tornou o Salvador de todas as pessoas. De agora em diante, devemos viver como aqueles que creem na obra expiatória de Jesus Cristo. Ele recebeu o batismo de João, o representante da humanidade, e foi crucificado, tornando-se assim o sacrifício expiatório pelos nossos pecados. Através desta obra, Ele salva de todos os seus pecados aqueles que creem nesta verdade. Portanto, devemos crer na obra de Jesus Cristo revelada no tabernáculo. Ou seja, devemos confirmar e crer na parte do Novo Testamento, onde Jesus recebeu o batismo de João Batista, tomou nossos pecados sobre si e se tornou o sacrifício expiatório para sermos salvos. Devemos entender o processo pelo qual Jesus realizou nossa salvação. Devemos nos firmar na palavra segura de Deus e receber a salvação crendo em nossos corações. Cada um de nós deve confirmar através da palavra de Deus que Jesus se tornou nosso sacrifício expiatório e então, pela fé nessa verdade, nos tornarmos aqueles que são salvos. A história humana frequentemente repete os mesmos erros. As doutrinas teológicas estabelecidas pelos teólogos medievais não estavam todas corretas. De fato, muitos de seus ensinamentos estavam muito distantes da palavra de Deus, mas as pessoas não conseguiam abandoná-los, porque não havia uma alternativa clara para substituí-los. Não importa que tipo de doutrinas teológicas eles tenham criado. Se as pessoas dizem que conhecem e creem em Jesus como seu Salvador, mas não sabem o fato de que Jesus recebeu o batismo de João, tomou os pecados do mundo sobre seu corpo e se tornou o sacrifício expiatório por todas as pessoas na cruz. Então, que benefício tal fé pode realmente trazer para elas? Se cremos em Jesus sem conhecer esta verdade essencial, que benefício real tal fé pode nos trazer? No entanto, o fato de que muitos ainda seguem os passos das doutrinas teológicas desenvolvidas por aqueles primeiros teólogos é evidência de que a verdadeira verdade do Evangelho permanece desconhecida para muitos. É verdadeiramente lamentável que as doutrinas errôneas da teologia católica medieval ainda sejam amplamente prevalecentes no cristianismo de hoje. As doutrinas de sua teologia no passado trouxeram corrupção religiosa por mais de 1000 anos. No entanto, mesmo hoje, muitos dentro do cristianismo continuam a seguir esses mesmos padrões errôneos de crença. Como resultado, ideias teológicas que estão muito distantes da palavra de Deus se espalharam ainda mais amplamente, fazendo com que a fé de muitos crentes se afaste cada vez mais da verdade de Deus. Mesmo entre aqueles que dizem crer em Jesus como seu Salvador hoje, formas sincréticas de fé estão aparecendo cada vez mais. Portanto, devemos nos tornar pessoas de fé que creem na obra redentora de Jesus e sustentam os 66 livros do Antigo e do Novo Testamento como a verdade da salvação. Devemos ter fé que, ao crer na verdade, que Jesus recebeu o batismo de João, e assim tomou sobre si os pecados do mundo, os pecados da humanidade foram eternamente expiados. Todos nós devemos retornar à palavra de Deus, receber a remissão de pecados em nossos corações pela fé na obra expiatória de Jesus Cristo e viver para dar glória a Deus. De que adianta se você e eu afirmamos crer em Jesus como nosso Salvador, mas não cremos em sua obra expiatória? Agora, vamos seguir e crer de acordo com a palavra escrita de Deus. Se as Escrituras dizem que Jesus recebeu o batismo de João e tomou sobre si os pecados do mundo, tornando-se nosso sacrifício expiatório na cruz, então devemos crer como está escrito. Se as Escrituras dizem que Jesus recebeu o batismo no Rio Jordão para cumprir a justiça de Deus, foi crucificado e ressuscitou dos mortos, para se tornar o sacrifício expiatório eterno por nós. Então nós também devemos crer exatamente como a palavra diz. Sinto fortemente que, nesta era, aqueles que creem em Jesus devem passar por uma reforma da fé. Creio que agora não é o momento para uma reforma da religião, mas o tempo de realizar uma reforma da fé com crença verdadeira. Agora só há uma maneira de verdadeiramente agradar ao nosso Senhor. É reformar nossa fé crendo na palavra de Deus. Devemos promover essa reforma crendo que o Senhor se tornou o sacrifício expiatório por nossos pecados e que Jesus recebeu o batismo de João, tomando sobre si todos os nossos pecados. Este é o momento exato para retornarmos à palavra de Deus e darmos glória a Jesus, tornando-nos aqueles que receberam a remissão de todos os seus pecados de uma vez por todas, pela fé na palavra de Deus que declara que Jesus se tornou o sacrifício expiatório por nós. É também um tempo para cumprirmos os deveres confiados a cada um de nós, enquanto esperamos o retorno do Senhor pela fé na palavra de Deus. Para recebermos com alegria o Senhor quando Ele retornar neste tempo do fim, devemos retornar à palavra de Deus e nos tornarmos aqueles que buscam uma reforma da fé pura e sincera. Para promover uma verdadeira reforma da fé, devemos retornar à palavra escrita de Deus nas Escrituras e crer novamente na obra redentora de Jesus. Devemos também ter fé na mensagem do tabernáculo e nas leis sacrificiais estabelecidas por Deus, aprendendo como nossos pecados foram removidos através da imposição de mãos sobre a oferta sacrificial. É através desta fé que devemos crer na obra expiatória de Jesus Cristo. Hoje, aqueles que creem em Jesus devem realizar uma reforma da fé crendo no Evangelho de que Jesus tomou sobre si os pecados do mundo através do batismo que recebeu de João e se tornou o sacrifício expiatório por nossos pecados na cruz. Devemos reconstruir o altar quebrado da fé. Devemos construir um novo altar de fé unicamente sobre a fé na palavra de Deus. Devemos prestar muita atenção à lei sacrificial estabelecida por Deus e, pela fé em sua palavra, receber a remissão de pecados e participar da reforma da fé. Agora, devemos perceber que nossa salvação está contida na palavra de Deus revelada através do fio azul, púrpura e carmesim e do linho fino torcido na entrada do tabernáculo, e através deste entendimento, promover a reforma de nossa fé. Todos nós, pela fé, devemos participar da reforma da fé, crendo na obra de Jesus Cristo, que através de seu batismo, tomou sobre seu corpo os pecados do mundo e se tornou nosso sacrifício expiatório. Assim como o conhecimento básico é essencial na ciência, também nós, como crentes em Jesus, devemos aceitar e crer que as várias leis sacrificiais reveladas no tabernáculo eram, de fato, leis sacrificiais expiatórias estabelecidas para o nosso bem. Devemos receber em nossos corações a fé contida nesses sacrifícios expiatórios, através das muitas ofertas dadas de acordo com as leis sacrificiais dentro do tabernáculo, Deus estava prenunciando a obra de salvação que, na era do Novo Testamento, removeria todos os nossos pecados de uma vez por todas. Portanto, devemos crer em nossos corações nas leis sacrificiais que Deus estabeleceu. E com a fé de que a verdadeira oferta sacrificial foi cumprida na obra de Jesus Cristo, devemos nos tornar aqueles que caminham no caminho da reforma da fé. Devemos receber em nossos corações a razão pela qual nosso Salvador, Jesus Cristo, desejou ser batizado por João Batista, para tomar sobre si os pecados do mundo. Devemos crer em nossos corações que Jesus se tornou o sacrifício expiatório pelos pecados do mundo. Nascemos para trazer alegria a Deus. Portanto, devemos nos tornar pessoas que creem na palavra de Deus, como está escrita nos 66 livros da Bíblia. E através dessa fé, devemos agradar a Deus. Devemos agora crer que as várias leis sacrificiais registradas tanto no Antigo quanto no Novo Testamento foram estabelecidas por Deus para o nosso bem. Devemos também crer que todos os pecados em nossos corações foram transferidos para Jesus através do batismo que ele recebeu de João. Devemos ter fé em Jesus como nosso Salvador crendo que ele se tornou nosso sacrifício expiatório ao receber nossos pecados através do batismo, de acordo com o método que o próprio Deus estabeleceu. Devemos crer na lei da salvação que Deus estabeleceu em sua palavra. Devemos crer que Jesus Cristo recebeu o batismo de João para se tornar nosso sacrifício expiatório. E devemos nos tornar pessoas de fé que morrem e ressuscitam com Cristo. É crendo na palavra da verdade que podemos receber a salvação eterna. Devemos receber a salvação pela fé na obra de Jesus Cristo. E devemos nos tornar novas criaturas em Cristo, para começar uma nova vida de fé. Devemos também vencer crendo na obra expiatória de nosso Senhor, que se tornou nosso sacrifício expiatório. O fio azul, púrpura e carmesim usado na porta do tabernáculo contém a verdade da salvação. Devemos nos tornar aqueles que são salvos pela fé no batismo de Jesus Cristo e no sangue que ele derramou na cruz. No passado, dentro do tabernáculo, um pecador podia receber a remissão de pecados impondo as mãos sobre a oferta sacrificial, transferindo seus pecados de acordo com as leis sacrificiais que Deus havia estabelecido, e então oferecendo-a a Deus. Da mesma forma, hoje, nós também podemos ser salvos de todos os nossos pecados pela fé no Salvador, que se tornou o sacrifício expiatório por nossos pecados. Na era do Antigo Testamento, o fio azul, púrpura e carmesim, juntamente com o linho fino torcido usado na porta do tabernáculo, prenunciavam o caminho da remissão de pecados. Na era do Novo Testamento, podemos ser salvos crendo em Jesus como nosso Salvador, que recebeu o batismo para tomar sobre si nossos pecados, foi crucificado e se tornou nosso sacrifício expiatório. Crendo na obra de Jesus, que carregou os pecados do mundo através do batismo que recebeu de João, podemos receber a remissão de pecados em nossos corações. Portanto, todos nós podemos verdadeiramente nos tornar pessoas nascidas de novo. Agora é o tempo para promovermos uma reforma da fé. Isso ocorre porque as ideias e doutrinas teológicas estabelecidas pelos teólogos medievais levaram as pessoas a aceitar falsidades como se fossem verdades. Ensinamentos que estão muito distantes da verdade da remissão de pecados que Jesus nos deu. Tais distorções continuaram por 1.700 anos. De 325 d.C. a 2025 d.C. A estrutura teológica que eles construíram não foi outra senão o Credo Niceno. No entanto, a teologia embutida no Credo Niceno difere muito da palavra de Deus. Isso porque foi formulada para promover uma ideologia religiosa sincrética. Portanto, agora é o tempo para promovermos uma verdadeira reforma da fé através da fé na palavra de Deus. Você se unirá a esta reforma da fé crendo na palavra da verdade revelada através do tabernáculo? Se sim, convidamos você a visitar nosso site, ler os livros relacionados à reforma da fé e se juntar a nós para vivermos juntos de acordo com esta verdade. Ainda hoje, muitas pessoas não entendem a verdade contida no fio azul, púrpura e carmesim e no linho fino torcido usados na porta do tabernáculo. Como resultado, elas são incapazes de crer até mesmo no fato de que podem nascer de novo pela fé na palavra do Evangelho de Deus que as conduz à obra de Jesus, que nos concedeu a remissão eterna dos pecados. É verdadeiramente desolador que tantos sejam incapazes de entrar na verdade do Evangelho. Portanto, devemos perdoar aqueles que, desde a era medieval, tentaram distorcer a palavra de Deus com ideias teológicas humanas. E de agora em diante, devemos viver como aqueles que receberam a remissão eterna dos pecados pela fé em Jesus, que se tornou o sacrifício expiatório eterno por nós, assim como está escrito nas Escrituras. Se você crê em Jesus como seu Salvador, então você também deve crer em seu batismo e em sua obra na cruz, onde ele se tornou o sacrifício expiatório por seus pecados, e por esta fé, ser salvo. Tenho confiança de que você virá a ter esta fé verdadeira. Através deste livro de sermões sobre o tabernáculo, eu oro sinceramente para que a vontade de Deus seja cumprida aqui na terra. E creio firmemente que ela será realizada. Senhor Jesus Cristo, que eles retornem à tua obra creiam e recebam a salvação. Amém. Eu oro para que a bênção de Deus esteja sobre todos vocês. O autor.